A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil para vocês. Hoje um programa para lá de especial. A gente está aqui fazendo a edição número 70 e, para não variar, a gente está fazendo especialmente sobre Cuba, coisa que a gente já fez aqui anteriormente. Né, Luiz Mário? A gente está aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindipetro RJ da Federação Nacional dos Petroleiros, é um dos coordenadores desse programa e é diretor de política e formação sindical no Sindipetro. Estamos aqui com uma honra enorme recebendo no nosso estúdio virtual, né, devido à pandemia, Alícia Maciel Auer. Ela é vice-presidente da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro, é professora aposentada do Colégio Pedro II e tem uma história enorme e linda para contar para a gente. Tudo bem, Alícia? Como vai?
Tudo bem, Rosa. Tudo bom. Tudo bem, Luiz Mário. Estamos aqui, né, em plena pandemia, mas a luta continua, né?
Sim, a gente tem assim, uma série de assuntos, né, que nem cabem nesse tão pequeno curto tempo do programa, mas a gente já vai começar hoje conversando com a Alícia, né, repercutindo uma carta que eles foram entregar hoje, né, dia 18 de fevereiro, e é uma carta muito importante porque tem a ver, né, com o embargo que a ilha sofre há décadas, né, desde que houve a Revolução, principalmente dos Estados Unidos. Né? Alícia, eu queria que você falasse sobre essa carta e como é que foi essa entrega hoje, por favor.
Então, hoje, a gente foi lá, a Associação Cultural José Martí organizou essa entrega aqui no Rio de Janeiro. Vários companheiros foram lá de outras organizações também. A gente foi até o consulado dos Estados Unidos, que fica aqui no Rio de Janeiro, e a gente tentou entregar essa carta ao cônsul, mas geralmente eles não recebem, né? Isso já é histórico, né? Não recebimento da carta, mas é um ato que a gente está sempre fazendo. A gente em 2018 já fez também um ato parecido, em 2019 também. Então a gente está sempre tentando enviar essa carta, né, ao governo dos Estados Unidos pedindo o fim do bloqueio. Então, hoje, vários companheiros foram lá. É claro que a gente não pôde fazer uma manifestação ampla, como foi feito em 2019, por conta da pandemia. Então, foi uma pequena comissão de 6 companheiros, né, que tiveram essa responsabilidade, essa tarefa, né, a carta. Nós já sabemos que é... Como todo mundo já sabe, houve a eleição nos Estados Unidos, agora tem um novo presidente, o José tem uma política diferente da Trump, né? O Trump, né, os quatro, vários momentos o bloqueio se aprofundou, né? Colocou, na época do Trump, a lei Helms-Burton, né, que é uma lei que já vem desde a década de 90, que estava mais... na época do Barack Obama, essa lei foi mais, vamos dizer, não foi totalmente extinta, né, porque isso não aconteceu, mas foi mais branda. Alguns capítulos, né, não foram tão rigorosos, né, no bloqueio, né? Vamos dizer, porque não, o bloqueio sempre existiu, fica difícil a gente explicar exatamente como foi tudo isso, né? Mas que são 60 anos. Então, há 60 anos já que vem esse bloqueio e que prejudica muito Cuba, né, o povo cubano, e prejudica também a relação do povo cubano com o povo dos Estados Unidos e também a relação dos cubanos que vivem nos Estados Unidos com os cubanos, com seus familiares em Cuba. Então, esse fim desse bloqueio, né, a extinção desse bloqueio é fundamental, é uma questão de humanidade, né? É um mais, como chamo, maior o mais longo bloqueio da história, né? É genocida porque muitas pessoas, por exemplo, em relação à saúde, né, não conseguem se estabelecer a saúde, tudo por falta de remédio. E, porque o bloqueio não é somente com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos também influencia outros países, a relação também comercial com outros países do Ocidente, né, não podem também ser realizados por conta, né, dos ameaças, né, dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, né? Então, essa carta hoje foi entregue com o propósito, né, de extinguir esse bloqueio. Mais uma vez, uma tentativa, né? Dessa vez, tem algo importante, que é o fato de três senadores do Partido Democrático, que é o partido do Joseph Biden, né, terem apresentado um projeto de lei que pedindo o fim desse bloqueio comercial, né, que os Estados Unidos impõe a Cuba. Então, isso favorece um pouco, né? A gente sabe que é difícil, mas favorece um pouco o fato de ter esse projeto, né, de estar esse projeto em andamento no Senado. E também o fato deste ano ter sido uma ação simultânea em todos os continentes. Então, esta ação foi ontem em todos os continentes. Aqui no Brasil é que foi hoje, dia 18, porque ontem aqui, porque era quarta-feira de cinzas, o consulado não abriu, os consulados nem a embaixada em Brasília, né, elas não abriram. Então, aqui no Brasil teve que ser dia 18. Mas nos outros continentes, tanto na Europa e nos outros países da América Latina, essa ação foi feita ontem, a carta foi entregue oficialmente ontem, né? Por conta do dia 17, que é o Dia da Solidariedade Internacional, né? Então, é isso. Hoje, então, foi entregue aqui no Rio, às 11 horas da manhã. Em Brasília, foi às 10, na embaixada. Os companheiros de Brasília entregaram lá na embaixada. E no consulado do Nordeste, também, hoje, às 10h30, também foi entregue essa carta no consulado do Nordeste. Então, foi realmente uma ação simultânea, tanto internacional como aqui no Brasil, né? Muito importante para a gente tentar fazer com que esse bloqueio cesse, né? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo.
Vocês já têm alguma expectativa de retorno, né, de resposta politicamente dessas cartas que foram enviadas a partir de ontem?
Não, a gente não pode ter uma certeza, né? Até porque está muito recente o governo e nos Estados Unidos também está muito problemas internos. Então, a gente acredita que o retorno, né, político dessas cartas ainda demore um pouco, né? Mas, infelizmente, a gente não espera também muita, né, algo muito contundente, né? Porque a gente sabe que é difícil a situação, né? A gente sabe também que não há intenção real do governo dos Estados Unidos realmente cessar esse bloqueio.
A carta também traz a questão de Guantánamo, pede a devolução, uhum, do território. E todo mundo sabe que lá tem aquela prisão, né? Parece que o Biden também colocou isso como uma das, não prioridades, mas uma das metas para este ano, que seria a devolução, não devolução, mas a extinção, talvez, da prisão de Guantánamo. Mas tudo isso a gente tem que ver, né? Só ver se realmente vai acontecer, por isso que a carta também exige tanto a devolução do território quanto a extinção da prisão, né, que tem lá no território. Esse território, você vê, tem mais de 100 anos que os Estados Unidos têm a posse desse território de Cuba, né? Então, é muito importante para Cuba poder conseguir, né, a devolução, porque fica uma base dos Estados Unidos no próprio território de Cuba, né? É um absurdo isso, que é uma coisa anterior à Revolução,
Né? Então, na verdade, já deveria ter cessado isso, porque já teve a Revolução em 59, é outra Constituição, outro governo, outro sistema de governo, e continua os Estados Unidos lá com a base em Guantánamo. Né? Então, essa é a questão.
O que se falou muito é que, tudo bem, né? Tem uma esperança agora com o Biden, né? Acho que até por conta de ser pós-Trump, que aí realmente foi essa questão extrema, né? Mas também se criou muita esperança na época do Obama e pouca coisa foi concretizada durante o governo dele, né? Eu queria passar agora para o Luiz Mário, para você fazer um contraponto sobre também o que o Brasil está vivendo hoje aí na mão do Bolsonaro. Né?
Oi, boa tarde, Rosa. Boa tarde, Lícia.
Boa tarde.
Agora, tudo bom, Luiz Mário? Os cubanos, hoje temos no Brasil também uma situação esdrúxula de perda de soberania nacional sobre o Barreira do Inferno, no Nordeste. A nossa base de lançamento de mísseis para lançamento de satélite hoje está na mão dos americanos.
Mas é terrível. Absurdo, é outro absurdo.
E fora a aquisição de terras, que já fazemos durante mais de 60 anos, e agora deve ter um projeto de lei no Congresso que vai facilitar ainda mais estrangeiros terem mais terra no nosso país. Então, falando terrinho, lote de 9 por 15, não, estou falando grandes quantidades de terra, milhões de metros quadrados. Então, está bem parecido. Mas é importante falar também da greve petroleira, vou tocar por último esse assunto, mas agora, nesse momento, interagindo contigo, Lícia, a Associação José Martí tem um programa de intercâmbio com Cuba que leva brasileiros militantes a Cuba para passar um período de acho que uma semana, 15 dias, para poder ajudar os cubanos, de certa forma, a conhecer a cultura cubana, a militância cubana, o partido, etc. E como funciona isso com a Zé Martins? Por exemplo, a Fiche tem deve mandar esse ano dois militantes, a Andrea e o Cláudio, para Cuba. Certo? Você pode falar sobre o programa e o que você desejar, tá, sobre o programa de interação.
Tá. Então, Luiz Mário, exatamente. A Associação José Martins do Rio de Janeiro tem essa programação, que é justamente levar os brasileiros a Cuba. Não é uma programação turística, né? É de formação política. Por isso que, geralmente, vão os militantes, né, de várias organizações. Este ano, como você disse, a gente tinha programado em 2020 levar a Andrea da FIST, né? A Andrea iria, a gente fez uma campanha para ela ir, porque o pessoal da FIST não tem muito dinheiro, então foi feita uma campanha muito boa e se conseguiu comprar a passagem da Andrea e o dinheiro para a Andrea, mas infelizmente chegou a Covid e isso não foi possível, porque agora está tudo suspenso. O Cláudio também iria, né, este ano, mas também este ano está suspenso. Então, a gente tem que aguardar e somente quando voltar a ter as brigadas de trabalho voluntário, que se chama assim, Brigadas de Trabalho Voluntário Sul-Americano, é que eles vão poder ir. E assim como os outros, né? Quem tiver... Geralmente, no Rio de Janeiro, tem 10 vagas, né? É porque como é no continente sul-americano, então cada país tem uma quantidade, uma cota, vamos dizer. Então, no Brasil, costuma ser de 60, 70 pessoas que costumam ir, né, duas vezes por ano. Às vezes, costuma ser em janeiro, que é a sul-americana, que é do dia 23 de janeiro até dia 6 de fevereiro, mais ou menos. E a outra em maio, pegando finalzinho de abril e o começo de maio para as pessoas participarem do 1º de maio lá em Cuba, né? Então, seriam essas as brigadas que a Andrea e que o Cláudio estariam participando em 2020 e 2021, mas, infelizmente, estão suspensas. Então, vamos aguardar para ver, né, o que acontece este ano. A gente espera que as coisas melhorem para todos nós, né, para o povo cubano e para nós, para a gente poder também ir todo mundo vacinado, né? Essas brigadas são muito importantes.
são importantes tanto para os militantes, né, daqui da América do Sul, e também porque essas brigadas são internacionais. Em julho, são do Hemisfério Norte, são as pessoas do Hemisfério Norte que vão. Então, o pessoal da Europa, Canadá, é que vão nas brigadas de julho, que é o verão lá, no Hemisfério Norte. E a gente, então, vai geralmente em janeiro e maio. Então, essas brigadas são muito importantes, tanto para Cuba, porque leva para Cuba as pessoas para conhecerem a realidade cubana, né? E também, de certa forma, incentiva o turismo, né? Que também é importante para a economia cubana. E para os militantes é importante para a formação política. Por quê? Uma coisa é a gente lutar pelo socialismo num país capitalista, sabendo como o capitalismo é ruim e todas as coisas ruins que acontecem no capitalismo e aquilo que a gente quer realmente acabar com esse sistema, porque é um sistema de exploração e tudo isso que a gente vive, que gera miséria, né? E outra coisa é a gente ir a um país que já, de certa forma, né, a gente não pode dizer que já é totalmente socialista, estão construindo socialismo, estão bem avançados na construção do socialismo e que já superaram várias questões, né, por terem acabado com o capitalismo, superaram várias questões de exploração do homem pelo homem, que é o mais importante quando a gente luta pelo socialismo, estamos lutando justamente contra a exploração do homem pelo homem. Então, em Cuba, isso é que é garantido. Nós sabemos que é muito difícil a construção do socialismo, é muito difícil ideologicamente construir um novo homem, né, que é a proposta da sociedade socialista, é construir esse novo ser humano solidário, fraterno, né, que pensa na coletividade, que respeita a sociedade e a natureza, né? Então, toda essa forma nova de pensar do ser humano que está sendo construído em Cuba, é o que a gente também deseja que se construa aqui, é que faz com que os militantes dos diversos países do mundo que vivem em países capitalistas e que estão lutando contra o capitalismo, chegam lá e tem um ânimo, né? Chega lá e bebe um pouco dessa revolução, né? E se reenergiza, vamos dizer, né? Pega essa energia para poder lutar, continuar a luta aqui no Brasil ou nos outros países. Então, é muito importante, seria tão bom se todos pudessem ir. Eu vou te dizer, foi a experiência mais linda da minha vida e eu desejo tanto que todos possam ter essa experiência. Porque realmente a gente ir a um país, encontrar uma sociedade onde o ser humano é realmente a prioridade, onde o lucro não é a prioridade, é outra coisa. É outra sociedade, algo que às vezes a gente nem entende, sabe? A gente, quando eu fui, tanto a primeira vez que eu fui em 78, que foi totalmente diferente da vez que eu fui em 2017,